Primeiro eu vou conversar com a diretora pedagógica, a Aparecida Marta de Oliveira. Vamos falar da volta ao recesso, a programação para esse segundo semestre.
Estamos aí iniciando nosso segundo semestre com a graça de Deus. E já tivemos uma preparação com os professores na semana pedagógica. E agora já iniciamos com os alunos. Queremos acolher nesse segundo semestre a todas as famílias, acolher também os novos alunos que chegaram agora nesse novo período para nós, agradecer sempre todos esses benefícios que estamos recebendo neste ano de 2019. Nesse segundo semestre, agora, principalmente agora em agosto, temos uma programação intensa para a escola, tanto na formação continuada dos nossos profissionais, professores, administrativos, direção, e também é um extensivo para os nossos alunos, que volta aí a todo vapor com os estudos. Então, queremos aí, de modo assim, muito especial, acolher os nossos familiares.
Tem alguma diferença em termos de dificuldade? Qual é mais difícil, o primeiro ou o segundo semestre ou não?
Sim, porque o segundo semestre, num piscar de olhar, já acabou, né? Temos aí 4 meses de trabalho intensivo. Então, é muito corrido. E a dificuldade está na finalização dos nossos trabalhos, né? Que nós iniciamos no dia 5 de fevereiro e já estamos aí meio ano caminhado.
E tem muitas festividades também. Nós temos, por exemplo, 7 de setembro, desfile cívico. Aí já tem que se preparar para o final de ano e tudo mais. E é um período curto, parece que não, mas é um período curto também.
Sim, é um período muito curto para tantas atividades, porque a gente também tem que preocupar também em relação ao conhecimento, né, aos conteúdos, a trabalhar os conteúdos com os nossos alunos. Temos agora em agosto a celebração do Dia dos Pais, que vão estar aí recebendo os comunicados. Temos o aniversário da escola. Temos o nosso terceiro encontro da Escola da Inteligência e outros momentos de formação com a equipe. Em setembro temos o desfile, que a escola vai estar participando.
Sem dizer as promoções, né, que os alunos fazem, aqueles que estão se formando também, né?
Sim, nós temos aí nesse segundo semestre a promoção do ensino médio com a macarronada dançante. E temos também as promoções internas do nono ano, que já está se preparando para ir para caminhar para o ensino médio.
É muito cobrado por fazer parte do Colégio Franciscano Santa Isabel?
Bastante. Primeira cobrança é de nós mesmos, né? Se nós somos profissionais do Colégio Franciscano Santa Isabel, nós queremos dar o melhor de nós mesmos como profissionais. Temos a cobrança da comunidade escolar, que são os pais, e temos a cobrança também do sistema de ensino, do sistema Anglo, que a gente precisa também mostrar um bom resultado. E também uma cobrança dos próprios alunos e professores. A cobrança é dobrado para a Escola Franciscana Santa Isabel.
Se você tivesse que dar uma sugestão em alguma mudança, você saberia de bate-pronto me dizer?
Olha, nós temos aí bastante coisa para mudar para atender a necessidade do mercado hoje. Mas nós sabemos que a gente depende muito da questão financeira, né? A gente não pode mudar daqui para hoje. A gente precisa ter uma programação, um planejamento. É ilusão a gente dizer que a gente está 100%, né? Porque a gente sempre precisa ter os 10% para a gente sempre procurar a melhora. Precisamos sim melhorar cada vez mais a nossa estrutura física, que já é privilegiada por estar centralizada aqui o espaço do Colégio Santa Isabel. Precisamos melhorar cada vez mais a nossa formação continuada de cada professor, de cada funcionário, e isso a escola tem investido bastante.
Se tivesse que colocar uma nova disciplina, qual você iria sugerir?
Olha, hoje o que nós precisaremos intensificar é a questão do socioemocional, que é o que mais está precisando da nossa sociedade. Então, foi o nosso primeiro ano de trabalho com a Escola da Inteligência. Acho que os próximos anos, conforme a BNCC está aí nos solicitando como instituição de ensino, nós temos que intensificar essa disciplina junto aos alunos. Agora, as demais disciplinas, eu acredito que não tem mais necessidade, porque hoje a nossa grade curricular ela já está além do que a proposta do Estado.
Tá certo. Deixa eu falar com o professor Eduardo, ele que é coordenador. Vamos falar dos aprovados, tanto do Enem como vestibular. Aí uma leva de alunos. Professor, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Cabiúna. É um prazer, né, estar falando com todos. E realmente nós tivemos um número excelente de aprovações. São resultados que para nós são excelentes. Nós tivemos aí na turma 3 alunos aprovados em medicina, que para nós é um resultado excelente. Uma das nossas alunas, a aluna Gabriela, foi aprovada em 2 cursos de medicina, tanto em Assis quanto na Unoeste, em São Paulo, e esse resultado para nós é excelente. Tivemos aprovados em agronomia, tivemos os aprovados em direito, tivemos aprovados em engenharia civil, farmácia, fisioterapia, direito, gastronomia. Resultado esse que já é fruto de um trabalho que iniciou com a nossa primeira turma de formandos do ensino médio, que foi o ano passado. Tanto que o nosso resultado do Enem é o resultado da turma que se formou ano passado, que é o Enem de 2018, que houve a atualização agora dos dados. Nós ficamos em primeiro lugar aqui em Bandeirantes com a média do Enem.
E você vê como que é diversificado, né? Você falou de medicina, gastronomia, então quer dizer, abrange todas as profissões no caso. Você teria os nomes?
Tenho sim, eu tenho aqui o nome dos alunos. Felipe Bernini foi aprovado em medicina em Assis. A aluna Maria Júlia, que foi aprovada também em medicina em Assis. A aluna Gabriela Rebolho foi aprovada em medicina em Assis e também em Presidente Prudente. O aluno William foi aprovado em agronomia na Unoeste, em Presidente Prudente. A aluna Giovana, aprovada em direito na PUC. O aluno Leonardo foi aprovado em engenharia civil. A aluna Gabriela Drigo foi aprovada aí em farmácia, fisioterapia, direito e gastronomia. Então, essas aprovações foram de vestibulares realizados agora no início do ano. E nós estamos aí esperando alguns resultados do vestibular que aconteceu agora em julho e que ainda não saiu e que com certeza também teremos mais aprovações.
Parabenizar por esses o trabalho que é feito, mas a irmã Terezinha queria mais.
E com certeza virá muito mais, porque é fruto de um trabalho de uma equipe preparada, de professores especialistas e de uma dedicação que não é só da coordenação e da gestão, mas de uma equipe como um todo. Esse trabalho de aprovação não inicia somente com o ensino médio. É um trabalho que tem início na educação infantil, preparando os nossos alunos desde o socioemocional, como a nossa diretora já falou, e também é um trabalho que começa a ser especificado a partir do 8º ano. Nós estamos aí junto com o Sistema Anglo, com o 8º ano iniciamos aí o projeto Universidade 2024. Então é um projeto que já começam a preparar esses alunos para a faculdade desde o 8º ano.
Parabenizar evidentemente todo o trabalho que é feito, né? São 66 anos de histórias, não só para Bandeirantes, como para toda uma região.
Exatamente, são 66 anos de história e de construção de conhecimento. Nós temos hoje dentro da nossa equipe pessoas que foram alunos aqui do colégio, que hoje são profissionais, trabalham conosco. É uma tradição junto com a inovação. Então nós temos aí o trabalho das irmãs ao longo de todos esses anos, sempre buscando o que é melhor para a educação e dando todo o acesso e apoio necessário para realizarmos esse bom trabalho.
Parabéns a todos, em especial aos alunos.
Sim, eu gostaria de parabenizar toda a nossa equipe, de modo especial os nossos familiares, né, os familiares dos nossos alunos, pelo apoio que nos dá, pelo trabalho em união com o colégio, porque sem a união da família com a escola, esse trabalho não seria possível. E agradecer de modo particular também a direção do nosso colégio e o trabalho das irmãs pela confiança no trabalho.
Muito bem, eu vou conversar agora com a irmã Terezinha Andreoli. Nós vamos falar desses 66 anos antes Educandário Santa Isabel, hoje Colégio Franciscano Santa Isabel. Irmã Terezinha, 66 anos não é 2 meses, não é 2 anos. São mais de 6 décadas, partindo para 7 décadas. Quer dizer, é uma história dentro do município e da região. Parabenizar a senhora, estendendo a todos que de uma maneira ou outra contribuíram para o sucesso desse colégio. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer ter esse espaço na Rádio Cabiúna para nós falarmos sobre o Colégio Franciscano Santa Isabel há 66 anos na cidade de Bandeirantes.
A senhora ouviu as outras entrevistas, nós falamos do lado curricular, do lado de ensino. Mas o Colégio Franciscano Santa Isabel não é só passar em vestibular, não é só o ensino assim na parte teórica, não. É a formação de cidadão, sai ali apto para encarar as dificuldades da vida, religiosa, seja ele qual for também, né?
O nosso trabalho, além do trabalho, digamos assim, do estudo
normal, pedagógico.
Nós temos um compromisso de que sejam passados os valores evangélicos, os valores cristãos, para que a formação seja integral. Então, a formação integral do ser humano passa por aqui, e esse é um objetivo grande. Eu estava lendo a história do Educandário Santa Isabel, no princípio, na fundação, e as irmãs foram solicitadas pelos freis capuchinhos que trabalhavam já desde aquele tempo aqui na paróquia, em 1953, e o objetivo pelo qual as irmãs foram chamadas para a fundação do Educandário Santa Isabel, na época, e hoje o Colégio Franciscano Santa Isabel, era para a educação e para a evangelização. E isso nós não podemos deixar, porque toda escola faz o pedagógico. E acredito que também a formação humana, mas para nós é missão isso. E os nossos professores, os nossos profissionais, a direção, inclusive os colaboradores, eles têm em vista isso. Sabem, têm consciência que são nossos continuadores. Eu sempre digo para os nossos profissionais que eles são a extensão dos nossos braços, porque antigamente eram as irmãs que faziam tudo, davam aula da educação infantil até a oitava série, à medida que a escola foi crescendo. Mas hoje nós somos muito poucas irmãs. Então, quem faz isso no nosso lugar são os nossos professores, a direção, os nossos funcionários. E isso é muito bonito, porque eles assumem com garra esse trabalho de ser extensão da irmã franciscana do Coração de Maria. Eu costumo dizer que eles são nossos braços e também, muitas vezes, o nosso coração.
Quer dizer, todas essas transformações que são naturais ao longo do tempo, a essência não se perde.
A essência não pode se perder. A essência é como seria a seiva da árvore. Sem ela, a árvore logo vai desmoronar. Então, é muito importante que haja essa continuidade. E eu quero agradecer, assim, publicamente, através da rádio, né, esse compromisso que os nossos profissionais assumem aqui na escola. Então, nós temos plena confiança nos nossos profissionais. Tanto que não há tanto rodízio dos nossos professores. E isso é bom, porque cada um vai assumindo, se integrando e se integrando e trabalhando esses valores que são próprios da vida franciscana, da vida cristã.
A gente sabe que há muita cobrança. Primeira transferência de responsabilidade. Hoje, educação aprende em casa, é o pai e a mãe. Seria ensino, mas passou, transferido também para as escolas de uma maneira geral. Então, uns mais, outros menos. Como lidar com isso, essa responsabilidade a mais?
Essa responsabilidade que é passada para a escola, a gente busca na família. Porque se não houver o casamento entre família e escola, a educação fica falha. Embora a gente saiba que a família teria que dar mais. Porque hoje as crianças nascem já sabendo muita coisa. E os pais, às vezes, ficam aquém da criança. Por isso, a nossa proposta de aderir à escola da inteligência, que há, assim, mais participação da família na escola e para que esse trabalho seja melhor gerenciado a partir da família.
Irmã Terezinha, a senhora já é uma pessoa experiente, não só pela formação da senhora, mas a senhora sabe desse choque de gerações que nós estamos enfrentando. A disparidade é muito grande. Até 20 anos atrás, a gente mal sabia pegar num telefone e fazer uma descarga. Hoje, qualquer criança de 2, 3 anos está com tablet, está com notebook, está com celular, fazendo várias coisas. Essa conciliação, não ficar tão atrasado e também não ser tão avançado, como mediar isso?
Esse é o trabalho intenso, tanto da família quanto dos profissionais, que precisam, digamos assim, mais...
Ligados.
Muito ligados, para que a criança não ultrapasse os limites. E também para que a gente seja preparada para poder lidar com essa situação. Então, é um processo, eu digo, mais difícil para nós adultos do que para a criança, que já nasce muito sábia, né? Com os olhos abertos, eu costumo dizer.
Por isso que eu falo do choque, porque se não tiver um atrativo para a criança, não consegue prender a atenção dela também. Então, tem que ter um meio termo, né?
Tem que ter um meio termo, e isso exige muito dos adultos. E a gente está batalhando para que a gente possa responder a essa transformação gigante que está aí na nossa frente.
Então, deixa uma mensagem desses 66 anos do Colégio Franciscano Santa Isabel.
Então, é uma alegria muito grande, é um momento de ação de graças de nós, Colégio Franciscano Santa Isabel, neste ano de 2019, celebrar 66 anos. É uma honra saber da história que vem vindo há 66 anos. A gente sabe que o colégio é conceituado na região de tanto benefício que fez por ser quem ele é e porque as irmãs colocaram toda a vida aqui. E resultado disso, sempre nós encontramos pais ou outras pessoas que passam por ali, ficam olhando para a escola e, se tiverem oportunidade, dizem para a gente: olha, estudei ali, meus filhos todos estudaram ali, meus netos estudaram aí. Então a gente sente sim que é uma tradição sadia. É gratificante para nós saber disso. E temos muito que agradecer. Por isso, no dia 9, no Santuário Santa Teresinha, nós vamos celebrar uma missa de ação de graças por esses benefícios, pelo bem que a escola pôde fazer e continua fazendo. E também já queremos pedir pelos pais. Já é dia dos pais, é semana dos pais. Então, essa missa nós queremos convidar os pais, depois vai sair o convite. Sem as famílias, nós também não poderíamos fazer nada. Então, somos gratos às famílias que temos, que confiam no nosso trabalho, que confiaram e que continuam confiando. E só temos que agradecer a Deus. Nossa ação de graças e a nossa gratidão a Deus e às pessoas que por aqui passaram e que hoje atuam aqui ainda.